você soubesse como é que está meu coração. Vontade de pular aqui. Literalmente aleluiado ao quadrado hoje, irmãos. Ai, Senhor. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, não é? Tem sido muito bom para a minha vida. Mas o Senhor me deu uma direção hoje pela manhã. Acordei de manhã, ontem eu dormi muito cedo, e hoje quando eu fui acordar e fui me dar conta do que estava acontecendo no dia, percebi que uma tragédia tinha acometido uma família próxima. Eu não conhecia a pessoa que veio a falecer, nem o pai direito, mas pessoas relacionadas à família sim. E aí, naquele momento, Deus me deu uma direção para falar sobre milagres na família. E hoje eu gostaria muito de falar sobre alguns milagres específicos, talvez hoje, mas algumas semanas, de Jesus em famílias. Famílias que sofrem, famílias que padecem, porque a gente percebe que às vezes alguns recursos são suficientes para nos ajudar. Existem alguns problemas que o dinheiro resolve. Alguns problemas o dinheiro resolve, não resolve? Existem outros problemas que uma pessoa, um colega, uma colega, nos ajudam a resolver. Sim ou não? Existem problemas que um juiz, que a lei pode resolver, uma situação legal resolve. Existem problemas que a medicina pode resolver. Mas existem outros problemas que não há solução e só há uma pessoa que pode resolver. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. E a impressão que eu tenho, e hoje eu estava pensando nisso pela manhã, orando sobre isso durante o dia, é que quando se fala em família, Pastor João, o Senhor não nos dá muitas opções a buscar soluções de problema a não ser na pessoa dele. Então as dimensões dos problemas em casa às vezes são muito maiores. As lutas que nós passamos em família são terríveis. E às vezes nem o dinheiro, nenhuma pessoa, nenhuma lei, nenhum recurso médico pode resolver. É aquela doença gravíssima que chega dentro de casa, é aquela notícia trágica, é aquele problema que aflige dia após dia, que nos lança ao pó. E hoje eu quero tentar, de uma forma objetiva, falar de uma família que precisava de um milagre. Porque ainda que o problema seja grande na sua casa, na minha casa, na nossa história, Jesus é muito maior do que o problema. E se há um prazer, na minha opinião, no coração de Deus, é fazer milagres na família. Porque é uma família curada, uma família restaurada, uma família agraciada por esse Deus, se torna um farol que brilha e esparge uma luz para a nossa sociedade. Então, não sei de que forma você já se enquadrou nessa introdução, mas Deus tem uma palavra para você hoje, para a sua casa. Amém? Diga, eu recebo. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Diz assim: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando, os que o conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Como eu disse, pela minha experiência de família e por ter uma família que passa por grandes problemas, por lutas, por dificuldades, nós estamos orando em casa por uma situação impossível aos olhos humanos, que é uma cura de uma pessoa muito querida que está lá na minha casa agora. Mas nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Eu creio. Na hora dele, como a gente falou na semana passada, do jeito dele, ele pode. Mas muitas vezes os problemas que nós passamos na família, antes de melhorarem, eles inflacionam para pior. E quando eu olho para a história dessa mulher, eu percebo isso, que não é só uma crise que vem. É uma crise que vai sendo inflacionada. Começa com uma crise de relacionamento, começa com desentendimento, começa com uma palavra dura às vezes, começa com uma circunstância, mas parece que o tempo vai passando e o problema vai se inflacionando. Já teve essa percepção dentro da sua casa ou não? De que ao invés dele melhorar, ele, como aquela massa do bolo, do pão. Aprendi a fazer pão com meu pai. E uma das coisas que eu gostava de ver no pão, depois de sovar o pão, muitas vezes, era colocar o pãozinho na bacia, aquela massa, tampar com um pano de prato, e aí tinha uma água que ele fazia, uma bolinha do pão, colocava dentro da água, e aí passava um tempo, quando a água, a bolinha subia, ele falou: vai lá ver a massa. Sabe o que tinha acontecido com a massa? Crescia. É assim que você faz? Eu como pão, viu, irmã? Então, isso acontece muitas vezes, a crise vai aumentando, o pão vai inflando e a gente vai perdendo o controle. É aquela angústia, aquela crise, é aquele medo, é aquela ansiedade, é aquela incerteza. E isso aconteceu com essa mulher, porque essa mulher ficou viúva. E na época dela, ser viúva já era um grande problema. O provedor da casa já não estava mais presente. O homem que a defenderia na sociedade já não estava mais presente. O homem que lhe daria prestígio, que era o seu marido, porque a mulher era vista através do seu marido na sociedade da época. É só ler Provérbios que você vai entender isso muito claramente. Já não existia mais. E lhe restou apenas um filho jovem, um filho, quem sabe, que trabalhava dobrado, para não só ajudar a mãe, mas para ajudar a reputação da casa. E esse único filho, sem o pai, essa mulher, sem o marido, agora tem uma tragédia na casa. Esse filho morre. Nós não sabemos como ele morreu, o texto não diz. Mas o problema foi inflacionado e muito. Perder um ente querido deve ser terrível, como nós já passamos por isso. Para perder dois, mais difícil ainda. Como eu chorei essa semana de ver aquele acidente que aquela criança sobreviveu. De ouvir a avó hoje falando. Difícil, difícil. Mas eu quero te dizer algo importante. Que ainda que o seu problema dentro da sua casa tenha inflacionado, e eu estou falando de uma convicção que eu tenho tido, de uma experiência que o Senhor tem me dado de ver isso acontecer dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Ainda que o seu problema tenha inflacionado, o versículo 13 tem um verbo, e nós vamos pegar só os verbos. O Senhor está te olhando, o Senhor está vendo. Diz o texto, a primeira ação de Jesus para uma casa que passa por grandes problemas foi ver, observar. O texto diz que Jesus percebeu. Esse ver é um mover perceptível, um ver que faz Jesus se envolver com aquilo que ele está vendo, se comprometer com aquilo que ele está vendo. o Senhor viu aquela mulher. Tinha discípulos, tinha uma multidão, muitas pessoas estavam vendo aquela esquife, muitas pessoas estavam vendo aquela mulher chorando, mas Jesus a viu de uma forma diferente. E é essa palavra, é esse sentido desse verbo ver. Jesus a vê como Deus que se importa, como Deus que veio salvar e buscar o que estava perdido, como Deus que não tarda em agir, o Deus que não dormita e não dorme, que está com seus olhos atentos ao meu gemido, ao seu gemido. Eu quero te dizer, Deus está te olhando. Deus está olhando para a sua casa. Deus está olhando para a sua família, para as suas crises. O Senhor a viu. Por isso, creia que esse olhar do Senhor é um olhar penetrante, que move o coração desse Deus ao seu favor. Se você está como essa mulher a chorar, a sofrer, a padecer por uma circunstância que se inflacionou, saiba que o Senhor te vê, vê a sua casa, numa ação proativa de se aproximar de você. E aí vem a segunda lição. Ele não só a viu, mas ele se compadeceu. Ele sentiu a dor dela. Disse, minha filha, essa dor é minha também. O Senhor sofre conosco as nossas dores. O Senhor chora conosco as nossas lágrimas. O Senhor chora com você, querido. O Senhor tem visto a tua dor, o Senhor tem visto as tuas lágrimas. Mas o texto diz que ele se compadece. E essa ação de se compadecer é tomar para si também a dor que você sente para ele. E ao sentir a dor, vem algo maravilhoso na palavra de Deus, porque a compaixão de Deus leva à ação da graça restauradora. Porque Deus não quer sofrer. Se ele sofre por nós, a primeira coisa que ele quer fazer é mitigar, é estancar, é fechar essa porta que te faz sofrer, porque Deus não nos quer ver sofrendo. Ele sofre conosco para nos livrar do sofrimento. Ele sofre conosco para minimizar a nossa dor, para nos ombrear. E o texto diz que ele se compadeceu. O Senhor se compadece de você, querido. O Senhor se compadece da sua casa, da sua família, da sua circunstância. Mas tem algo mais lindo ainda nesse texto, é uma crescente. Ele vê, ele se compadece e ele diz. Porque em momentos de crise, dificuldade, uma das coisas que a gente mais espera é uma palavra. É ou não é? Ai, como eu queria uma palavra. Eu me lembro que certa vez nós estávamos passando uma circunstância difícil, o ano passado, difícil. Estávamos angustiados, eu e essa minha bênção que Deus me deu. E uma das coisas que eu pedia para Deus é, me dá uma palavra. Senhor, fala comigo, Senhor. Me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. Diga, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está me olhando. Eu sei que o Senhor está vendo o meu coração, a nossa dor, a nossa luta. Mas me dá uma palavra. E querido, querida, coisas mais lindas aconteciam. Quando aparecia alguém do nada para dizer, olha, eu queria te falar uma coisa que Deus me incomodou para te dizer. Olha, eu me lembrei de você, estava orando e Deus mandou dizer esse texto bíblico para você. E aquilo vinha como essa água que a gente cantou, essa água desse rio que flui. Essa água vinha assim e orvalhava o meu coração. Porque o Senhor sempre tem uma palavra de esperança diante da nossa dor. E a palavra dele é não chores. Não chores. E eu imagino que ele dizia, deveria estar dizendo, não chores porque eu estou aqui. O Deus da vida está do seu lado. O Deus da paz está te vendo. O Deus do impossível está perto de você. Não chores. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Jesus para nós é, não chores. Não chores. Mas tem mais esse texto. Diz assim, chegando-se, ele vê, ele se compadece, ele diz e ele chega. Ele se aproxima. Ele tem interesse de chegar mais perto da nossa história. Ele tem interesse de chegar mais perto da nossa ferida, da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele quer chegar mais perto, porque Ele tem um propósito com isso. Por isso, querido, diga: Senhor, está aqui a minha esquife, está aqui a minha dor, está aqui o meu sofrimento, está aqui a questão que o Senhor está vendo. Se chega, Pai, pode chegar. Vem, Senhor, chega. E Ele se chegará, querido. Porque a última ação é que quando Ele chega, Ele toca. E a palavra para mim hoje foi muito clara, que o Senhor quer tocar em algumas famílias aqui. Queria que essa palavra fosse para muita gente. Ele vai tocar na sua esquife, na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia. Ele vai tocar. E quando o Senhor toca, o Senhor cura. Quando o Senhor toca, o Senhor restaura. Quando o Senhor toca, o que está morto ganha vida. Quando o Senhor toca, o pranto se torna em alegria. O silêncio é quebrado. O silêncio da morte desse menino foi quebrado com o toque de Jesus. Ele passou a falar. Quando Ele toca. Por isso eu disse para o Senhor hoje, disse: Senhor, veja, Senhor, compadeça-se, Senhor, fale, Senhor, chegue e toque nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos maridos, nas esposas, nos entes queridos que estão sofrendo dentro de casa, nas famílias que estão com problemas inflacionados e aparentemente insolúveis. Toca, Senhor. Porque quando o Senhor toca, querido, o Senhor te devolve numa proporção maior. O texto diz que Ele restituiu aquilo que estava perdido. Tem alguma coisa que foi perdida na sua família, na sua casa? Ou que está perdida, alguma circunstância que você já deu como uma causa perdida? A palavra diz claramente: o Senhor restituiu, Ele devolve, Ele devolve. E esse milagre me tocou hoje de uma forma tremenda, irmãos, por tudo que está acontecendo nesses dias, que aconteceu hoje. E eu senti muito claro e muito forte no meu coração que essa é uma palavra para nós, para minha família e para sua casa, para sua família. O Senhor restituiu. E a minha oração, e aí eu concluo com o versículo 16, é que haja uma possessão divina na sua casa. Estou orando por uma possessão divina. O texto diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Que haja uma possessão divina de temor e glorificação, de temor e adoração, de temor e louvor a esse Deus que faz o milagre, que toca e restitui aquilo que está perdido. Que isso aconteça na nossa família, que aconteça na sua família. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.